Bem-vindos ao Ronda Central, o seu programa de notícias policiais mais completo e atualizado. Aqui você acompanha de perto os crimes de repercussão, ação da polícia, e tudo o que acontece nas ruas da cidade e região. Apresentação, Carlos Roger.
Povo, tudo bem? Tudo certinho aí com você? Aí na sua cidade, como é que estão as coisas? Mais uma vez, com muito prazer, muita alegria, eu, Adriana Nogueira, aqui e contando com a tua parceria, a tua participação, você, nosso ouvinte, você que está aí acompanhando o Ronda Central e toda a programação da Central de Notícias Brasil.com pelo nosso portal. Tem muita coisa lá, viu? Quem quiser baixar também os programas, nós temos lá esse dispositivo para que você possa incrementar a programação da sua emissora. Muito obrigada a você que está nos ouvindo em qualquer lugar desse planeta. É muito bom estarmos juntos neste começo de semana.
Quem é que está aí no telefone?
Ah, tem muita coisa hoje, viu? Tem coisa, é muito. Eu tô acompanhada aqui do seu Luan Victor. É Victor ou Victor? Victor, fala, Luan. Victor. Luan Victor. E também, claro, aqui na operação de áudio, o nosso queridíssimo Cleubert. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Muito obrigada por vocês estarem do outro lado. Vamos começar chamando aqui as principais notícias de hoje. Muita coisa aconteceu aí no final de semana. Nós tivemos um caso envolvendo um mototaxista, né? Um caso aí que tá rolando, a gente vai falar sobre isso. Também a Polícia Federal, super atuante mais uma vez, está cumprindo mandados sobre fraude do Enem. Temos também notícia fresquinha sobre STF, que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. Também nós vamos ter aí um resumão do final de semana com nosso amigo Cristiano Dias e também o caso do juiz que colocou em liberdade um homem flagrado agredindo a esposa na frente do filho. Eu vi essa matéria, vi as imagens, realmente terrível. A partir de agora, fica comigo e com o Ronda Central.
A Central de Notícias Brasil leva até você, através da sua emissora, as últimas informações sobre as operações policiais, os casos que chamam a atenção e as histórias por trás dos crimes que abalam a sociedade. Aqui você se atualiza com detalhes exclusivos das investigações e o que as autoridades estão fazendo para combater o crime.
Todas as viaturas, inclusive aí da reserva.
Tudo isso e muito mais. Mas agora, no Ronda Central, o comando é dele, Carlos Roger.
Beijo, meu irmãozinho Carlos Roger. Logo vai estar aqui de volta no Ronda Central, esse programa que é dele, que é maravilhoso na apresentação. Vou trazer logo o Jauber. Bate teu ponto, Jauber, aqui no Ronda, e conta pra gente o caso desse mototaxista que aconteceu na Grande Ilha.
O mototaxista de aplicativo, que não teve o nome divulgado, foi agredido na madrugada desse domingo com um soco no rosto por uma passageira. O caso aconteceu na Vila Flamengo, no município de São José de Ribamar, na Grande Ilha. Segundo a vítima, a agressão teria acontecido após a mulher ter pedido para ele parar em outro local, alegando que a localização estava errada e que a casa dela ficaria um pouco mais à frente. A recusa do mototaxista teria revoltado a mulher, que teria cometido o crime. Após perceber que o homem havia solicitado apoio policial, a mulher seguiu para a residência. Mas em seguida, ela foi surpreendida por outros mototaxistas de aplicativos que foram até a residência e estouraram foguetes em frente ao local. A mulher também não teve o nome divulgado. Agora o caso segue investigado pela polícia de São José de Ribamar. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Jauber Pereira.
Valeu, Jauber. Só reforça aqui uma informação. Nós temos aí, né, segundo o Jauber, a fala do rapaz que diz que teria sido vítima, ou foi vítima dessa agressão por parte de uma passageira. Mas ela também precisa ser ouvida. Não sei se ela já foi ouvida pela polícia.
Tá certo.
É, tem que ter também essa conversa com ela na delegacia para saber o que foi que realmente aconteceu. Ele tem que fazer exame de corpo de delito para comprovar também. Isso é de praxe, gente. É de praxe. Então, se realmente aconteceu, se ficou comprovado, começa aí a ser instalado um TCO, que é termo circunstanciado de ocorrência, e começa uma investigação. E aí, quem é o culpado, culpada, que pague por isso. Vamos seguir aqui com o nosso Ronda Central. Quero falar contigo sobre o mundo da mídia. Muito legal isso aqui, muito bom. Atenção você, meu amigo diretor de rádio. Sua emissora acaba de ganhar um sistema de vendas de comerciais completamente digital. Plataforma Mundo da Mídia, que foi desenvolvida com tecnologia 4.0 para atender rádios e anunciantes do mundo todo. Coloque a sua emissora no mundo digital. Deixe a tecnologia trabalhar com você, para você. Aí a sua equipe fica livre para fazer aquela programação, ó, muito, muito boa. Acesse mundodamídia.com, a revolução tecnológica que sua rádio precisa.
É bom demais. E
vamos falar sobre a questão do Enem, do Exame Nacional. O que que aconteceu? Um professor estava fazendo uma live e ele acabou acertando umas questões lá no Enem. Ele acertou na live. E questões que foram muito parecidas com o que estava ali nas provas do Enem.
Algumas o quê? Provas. Não acredito.
Acredite. Então, o que que aconteceu? O INEP, ele tirou essas questões, ele cancelou, anulou essas questões. Inclusive, os gabaritos do segundo dia foram divulgados já na sexta-feira, se não me engano, na última sexta-feira. E a Polícia Federal entrou no caso. E é por isso que a Polícia Federal está com mandados lá no Ceará em relação a essa fraude no Enem. Vamos acompanhar aí com o Madison Euler.
A Polícia Federal cumpriu neste domingo no Ceará um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal com o objetivo de apurar possível prática do crime de fraude no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio deste ano. A PF investiga, a pedido do Ministério da Educação, a suposta divulgação antecipada de questões semelhantes às da prova antes da realização do segundo dia do exame. A equipe técnica do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, responsável pela aplicação do Enem, identificou que um vídeo publicado nas plataformas digitais continha questões com similaridade substancial às aplicadas na prova oficial. O conteúdo foi divulgado antes da data do exame. Por causa de relatos nas redes sociais a respeito do vídeo, que começaram a circular um dia após a aplicação das provas de Ciências da Natureza e Matemática, o INEP decidiu anular 3 questões. Na última terça-feira, o ministro da Educação, Camilo Santana, concedeu entrevista à TV Educativa do Ceará, explicando que as informações até aquele momento indicavam que uma pessoa que participou de um pré-teste do Enem teria divulgado as questões durante uma transmissão ao vivo na internet dias antes da prova. Em nota, a Polícia Federal disse que as buscas deste domingo têm o objetivo de esclarecer os fatos, apurar possíveis ilícitos e identificar os responsáveis pela obtenção dos dados e divulgação indevida, além de possíveis conexões com outros delitos. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Valeu, Madison. Muito obrigada pela tua participação. Importante informação aí em relação a essa operação, que eu não sei se vai ficar só lá no Ceará, viu? Restrita ao Ceará. Tá havendo aí uma movimentação, talvez tenhamos aí uma esticada nessa operação para outros pontos. Pode ser, pode ser. Estamos acompanhando aqui de perto. Gente, todo mundo quer saber, né, mais informações. Hoje nós tivemos audiência lá em Brasília e eu estou falando sobre a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Popcorn, ice cream, sinners, sentenced for corrupt the time in Brasil.
Eu gosto é do inglês. Afinado. Inglês afinado. Vou trazer a Priscila Mazenotti, que tem informações sobre essa audiência. virtual que aconteceu hoje lá no Supremo Tribunal Federal. Chega, Priscila.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começou nesta segunda-feira a julgar a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O julgamento já tem 2 votos no sentido de manter a prisão. O do ministro relator Alexandre de Moraes e do ministro presidente da turma, o Flávio Dino. Jair Bolsonaro passou nesse domingo por audiência de custódia em que admitiu ter violado a tornozeleira eletrônica. Disse que teve uma paranoia provocada por medicamentos, uma alucinação de que havia uma escuta no equipamento. E o ministro Alexandre de Moraes reforçou justamente esse ponto ao determinar a manutenção da prisão. Afirmou que a confissão do ex-presidente é um descumprimento ostensivo da medida cautelar e um patente desrespeito à justiça. E ainda completou: Jair Messias Bolsonaro é reiterante no descumprimento das diversas medidas cautelares impostas. Descumpriu a proibição de usar redes sociais em julho, participou virtualmente de ato realizado por seus apoiadores em agosto e agora a tentativa de abrir a tornozeleira eletrônica. O julgamento continua durante todo o dia. Ainda faltam os votos dos demais ministros da primeira turma, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Muito bem, vamos atualizar você que está acompanhando o Ronda. Esse julgamento começou às 8 da manhã de hoje. Não teve debate oral, ou seja, nenhum ministro ali debateu em relação a essa questão. Eles simplesmente, cada um deles, registrou seu voto no sistema eletrônico da Suprema Corte. E já terminou por unanimidade. O ex-presidente Jair Bolsonaro continuará preso preventivamente. Essa prisão preventiva, ela tem que ser analisada. Ela vai ser analisada de novo a cada 90 dias. Então nós temos aí um tempo, vamos continuar acompanhando essa questão aí da prisão preventiva do ex-presidente Bolsonaro. Vou para o intervalo, daqui a pouquinho eu volto com mais.
Onda Central, os detalhes por trás dos casos que chocam a sociedade.
Magia no ar, o Maranhão avançou pra ver você mais feliz. Juntos seguimos nossa fé nos comuns, um tempo novo de paz, um novo dia de luz.